Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Muito bom dia! Nessa parte do programa, vamos falar sobre micro-organismos e equilíbrio do ecossistema. Os micro-organismos ou micróbios são organismos vivos que só podem ser vistos no microscópio. Eles incluem vírus, bactérias, protozoários, algas unicelulares, fungos ou as leveduras, né, como são chamadas também unicelulares, assim como os demais fungos pluricelulares, como também inclui os ácaros. Muitos micro-organismos são agentes patogênicos, mas muitos deles trazem benefícios. Eles vivem em todos os habitats, tolerando os ambientes mais extremos, desde o fundo do mar, passando pelo solo terrestre e até na atmosfera. Em tempos de pandemia provocada pela Covid-19, entender os mecanismos de funcionamento deles é fundamental. A professora da UCS, na graduação e nos programas de mestrado e doutorado em Biotecnologia e Ciências Ambientais, Suelen Paese, bióloga, doutora em Ciências Biológicas, que atua no ambiente da microbiologia e vírus, falou sobre o assunto. Confira na íntegra. Queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre esse universo dos micro-organismos.
Você sabe, Beverly, que a gente tem uma visão a respeito dos micro-organismos só com relação às patogenias, né? Mas os micro-organismos, a grande maioria deles, eles estão no meio ambiente constantemente e ainda fazendo parte do meio ambiente e produzindo elementos positivos, como, por exemplo, a produção de queijos envolve micro-organismos, a produção do vinagre, a produção do vinho, que é tão importante para a nossa região, né? Os micro-organismos é que transformam o suco da uva em vinho. Então, eles trabalham muito no sentido da biotecnologia, assim, né? Usar os micro-organismos para a produção de elementos positivos para a alimentação. E os micro-organismos, eles têm uma grande importância também para o meio ambiente. Vocês imaginem que para a gente poder decompor todos os resíduos que nós produzimos, nós precisamos dos micro-organismos. Então, quando nós nos alimentamos, por exemplo, de uma fruta, essa fruta, o resto da fruta, as cascas, elas precisam ser decompostas e liberados os nutrientes que essa fruta estão presos no resíduo. E quem faz isso são os micro-organismos. Então, eles estão intimamente associados ao nosso meio ambiente, liberando os gases e liberando os nutrientes para que eles possam reincorporar nas novas células que vão surgir. Então, no solo, os micro-organismos, eles decompõem a matéria orgânica e colocam lá de volta o fósforo, o nitrogênio, o potássio, o carbono, para novas plantas serem produzidas e a gente tem, então, as colheitas com qualidade. Então, eles fazem um trabalho fundamental na nossa vida. Mas nós temos também micro-organismos que vivem associados a nós. E esses micro-organismos, eles colonizam o nosso corpo. Então, vocês imaginem, por exemplo, fazendo o bem também. Nós temos na pele, associado à nossa pele, muitos micro-organismos que nos protegem contra outros patógenos. Nós temos vivendo conosco uma grande quantidade de micro-organismos abdominais. Então, junto ao nosso intestino, vivem ali associados a nós bactérias e arqueias que estão fazendo um trabalho importante dentro do nosso organismo para a liberação de nutrientes que serão absorvidos pela nossa corrente sanguínea e a gente possa, então, manter uma vida saudável. Hoje em dia, nós temos uma explosão de artigos científicos que estão mostrando que os micro-organismos que nós temos na parte intestinal têm uma relação forte com a nossa saúde mental e com a nossa saúde física. Então, vejam que os micro-organismos estão sendo vistos de uma forma negativa, né? por causa de alguns safadinhos que estão fazendo a gente ficar preso em casa.
Claro.
Fale, por favor.
Desculpa, eu não queria interromper, mas é que nesse sentido, professora, a senhora está explicando que tem o lado... tudo na natureza tem essa função, né? A gente, às vezes, fica pensando nessa questão também do equilíbrio, já que a senhora vinha explicando, né, professora Ellen, dessa relação, por exemplo, positiva dos micro-organismos, a hora em que ela é negativa e que isso está dentro, faz parte. Porém, eu fico me perguntando aqui, prof, da questão dos desequilíbrios. Tudo na natureza é perfeito, a gente sabe disso, né? Mas volta e meia por esse ou aquele fator... acaba que acontecem desequilíbrios nos organismos e a gente percebe disfunções, coisas que não seriam comuns no reino animal ou vegetal, mas acontecem devido aos desequilíbrios. Daria para a gente dizer que essa situação, por exemplo, de pandemia e outros momentos que aconteceram, grandes epidemias provocadas por micro-organismos, também é um desequilíbrio ou não tem nada a ver, prof?
Não, você está absolutamente certa. O que a gente tem que entender é que os micro-organismos, eles pertencem a um bioma, a uma área específica do planeta. Então, eles estão lá controlando a população, os patogênicos, por incrível que possam parecer, eles também estão colaborando com a evolução dos seres vivos. Os vírus são muito importantes para a evolução dos seres vivos, porque, na verdade, eles controlam os seres vivos que não têm um sistema imunológico muito desenvolvido para poder ficar os seres vivos que têm um sistema melhor. Isso é uma seleção natural. E essa seleção, ela deveria acontecer num bioma específico. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo aí na China. Então, aquele micro-organismo seria daquela área onde ele estaria originário. Porém, com a globalização, nós temos um desequilíbrio muito grande. Por quê? Porque os micro-organismos conseguem viajar através de toda a comercialização e todo o setor de turismo, ele consegue alcançar outros seres vivos que antigamente ele não poderia alcançar. Então, isso, na verdade, é um desequilíbrio, porque nós estamos fazendo com que genomas diferentes estão saindo, por exemplo, das florestas, saindo de dentro de seres vivos como morcego, como outros animais, né, que deveriam estar presos em uma floresta, ou um deserto, ou um ecossistema. Então, quando tu coloca esses micro-organismos a viajar pelo mundo, né, tu tem essa condição de desequilíbrio. Então, o nosso sistema imunológico, ele vai vencer. Nós vamos entrar em contato com esses micro-organismos de alto padrão genético, com grande variabilidade genética, e esses micro-organismos, eles podem promover um desenvolvimento ainda mais sofisticado do nosso sistema imunológico. Só que isso precisa de tempo. Tempo e alguns sacrifícios, porque algumas pessoas que têm outras patologias, elas não dão conta de resolver um vírus novo que chegou tão rapidamente através dos meios de transporte atuais.
Certo. Prof, sobre essa questão também da quantidade desses micro-organismos, eu vou voltar a esse assunto lá do início, porque como a gente não enxerga eles, a gente imagina que eles não existem, né? Então, eu só queria que a senhora explicasse um pouquinho que mensurar para a gente que tamanho de população é essa. Que, por exemplo, a gente imagina a população de golfinhos, de tubarões, de peixes, ou sei lá, dos vegetais, a gente mais ou menos tem uma ideia, consegue conceber na cabeça e fazer uma imagem. Agora, como esses micro-organismos a gente não enxerga, fica até difícil imaginar como eles vivem, onde eles estão e qual é a população deles no mundo.
Isso é um número infinito, é um número tão grande que nós ainda não conseguimos identificar todos os micro-organismos que existem. Então, a gente acredita assim, que um terço dos micro-organismos que existem nós conhecemos, um terço. Nós não conheceríamos dois terços. E isso, eu digo a vocês, gente, que na área da genética está muito adiantado. Hoje nós fizemos análises aqui na universidade, análises de DNA dos micro-organismos, de RNA dos micro-organismos, e aí, sabendo, conhecendo o DNA deles, nós projetamos esses DNAs em bancos genômicos mundiais, que são livres, para a gente poder acessar, e mesmo assim, no mundo todo, a gente tem ainda um desconhecimento muito grande dos micro-organismos que existem na natureza. Porém, a gente conhece mais os patogênicos, né? Porque eles fazem um estrago maior, porque o número de investigações é maior, porque os recursos financeiros são mais voltados para a área da patologia, né? Mas eles estão nas nossas unhas, na lágrima, eles estão na saliva, e isso não nos deve preocupar. Por quê? Porque nós não temos condições de comer, de se alimentar, de viver de forma estéril. Nós não fomos preparados para viver de forma estéril. Não é interessante para o nosso organismo. Então, por exemplo, nós vamos comer um bolo, né? Aquele bolo que a gente fez 2 dias atrás, está lá na gaveta, aquele bolo lá do forno, ele tem micro-organismo. Mas esses micro-organismos não são patogênicos. Então, quantificar não é interessante para nós, mesmo que a gente não esteja vendo, porque eles não vão fazer uma diferença grande. Quando a gente comer aquele bolo que tem um funguinho lá que a gente não está enxergando, não faz mal. Aliás, o fungo vai servir até de alimento para a gente, né? Tem alimentos que têm fungo, como queijo, os queijos sofisticados também têm bastante micro-organismo. Então, o nosso objetivo é ter um sistema imunológico equilibrado para que esse sistema imunológico controle o que a gente não está vendo. Porque nós temos vírus, que são partículas bem pequenininhas, que entram nas nossas células e conseguem se multiplicar dentro das nossas células, né? Nós temos bactérias, que são micro-organismos um pouquinho maiores e que podem, quando a gente não está com o sistema imunológico muito bom, produzir uma dor de garganta, uma pneumonia, uma infecção renal, né? E temos também outros parasitas um pouquinho maiores. Tudo isso a gente não enxerga, os fungos também não vemos, mas alguém está nos defendendo, que são os macrófagos, né, que são os linfócitos, que estão cuidando para que o nosso micro-organismo, nosso organismo tenha condições de se defender contra esses invasores invisíveis.
Claro. Professor Ellen, tem uma última pergunta ainda sobre essa questão, por exemplo, a gente tem ouvido tantas teorias agora diante da pandemia e a gente quer confirmar o que é fake, o que é fato, né? Por exemplo, algumas pessoas têm dito que em épocas de epidemias ou pandemias, que a humanidade já viveu em outros momentos também, a gripe espanhola, enfim, tantos outros momentos, né, da história, também seria um equilíbrio do ecossistema no sentido de controlar a população no planeta, né? Isso não quer dizer que só humanos, porque nesse processo, muita coisa se equilibra, né? A questão, a gente tem visto aqui da ecologia, alguns animais voltaram a não serem ameaçados porque os humanos ficaram isolados, a questão da poluição, a qualidade do ar, uma série de coisas. Ou seja, nesse processo de que alguns morrem e outros não, haveria uma espécie de equilíbrio do ecossistema planetário. Isso é fake? Isso é fato?
Não, isso realmente é real. Os micro-organismos, eles têm uma importância muito grande na seleção das espécies, tanto animais como vegetais e como a própria micro-organismo. Até os micro-organismos são afetados pelos vírus. Então, tu imagina que na história da humanidade, essas viroses, elas vêm para controlar quando uma espécie se sobrepõe sobre a outra. E nós, humanos, estamos nos sobrepondo sobre as outras espécies, né? Só que nós temos a medicina, a biotecnologia e outras técnicas para poder controlar as doenças. Mas eles estão ali realmente para ajudar no equilíbrio. Nós é que estamos fazendo com que, muitas vezes, a gente tenha um sucesso em relação aos micro-organismos, né? por causa da nossa inteligência. Como nós temos, com o micro-organismo, tem várias condições de adaptação. Os humanos, a humanidade, a forma de adaptação que eles têm ao meio ambiente é a inteligência. Então, a inteligência conseguiu controlar determinadas condições para fazer com que a humanidade se sobreponha sobre esse poder que os vírus têm sobre o controle da humanidade, não entende?
Entendo, claro. Olha, quanta coisa a gente aprendeu hoje, né, professora? Alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado e que seja importante, diante do que a gente está vivendo, também falar sobre esses micro-organismos. Falamos muito dos vírus, né? Não falamos das bactérias de uma forma bem específica, exceto lá no início, quando a gente mencionou que algumas delas, por exemplo, agem, né, para o bem da humanidade também. Ficou alguma coisa que a senhora gostaria ainda de comentar, professora Suelen?
O que eu gostaria de dizer é que o que nós temos que fazer é trabalhar em cima de melhorar o nosso sistema imunológico. Porque combater esses seres vivos é bastante, bastante difícil. É impossível controlá-los. Então, o que eu proponho é que a gente tenha uma alimentação saudável. A alimentação é fundamental para a gente colocar à disposição do nosso organismo os nutrientes importantes para combater esses vírus. Porque se nós não tivermos tudo estéril, nós também vamos ficar doentes. Nós temos que manter o equilíbrio nesse sentido. Produzir atividades físicas é muito importante para a gente estar com o pulmão preparado para essa virose, que também ela está associada a bactérias, né? Por quê? Porque quando a gente se infecta pelo coronavírus, o que a gente pode ter é uma associação com a bactéria no pulmão. Então, quer dizer, a gente pode pegar o coronavírus e nós vamos ter muito sucesso, nós vamos, além de atualizar o sistema imunológico, nós vamos sobreviver, né? Então, nós temos uma pequena taxa que nós estamos preocupados, mas a grande maioria pode passar pelo vírus até com poucos sintomas ou nenhum, nem saber que passou pelo vírus. Então, o que eu quero dizer é que estimular o sistema imunológico é o melhor caminho. E outros elementos como o tabagismo. O tabagismo é uma escolha que a pessoa está fazendo, né? A gente precisa fazer escolhas. Então, o tabagismo é um elemento que tem que desaparecer da nossa vida diária, né? A gente pode enxergar, por exemplo, uma relação que não tem sido muito divulgada na mídia, da relação tabagista que a Itália tem também, né? Então, nós temos que entender que se preparar imunologicamente para enfrentar esse vírus e as bactérias todas que estão no nosso meio é o melhor caminho. Alimentação, suplementação alimentar, né? Pode-se pensar em alguns elementos como vitamina D, tomar sol, comer produtos sem agrotóxico, com baixas taxas de antibiótico. Todos esses elementos são os caminhos ideais para combater e ter uma vida saudável até que a gente tenha, então, uma resposta positiva do nosso organismo.
Professora Suelen, muito obrigada, viu? Um forte abraço. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio e tem a apresentação de Beverly Rocha. O programa está disponível no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem. Música.